Irmão, nós vamos falar hoje de um personagem da Bíblia, e é uma história que eu gosto muito, e o personagem que nós vamos conversar hoje é sobre Jacó. Jacó era neto de Abraão. Abraão com Sara gerou Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Interessante porque Abraão enfrentou a esterilidade de Sara, e aí seu pai Isaac enfrentou a esterilidade de Rebeca, e depois Jacó vai enfrentar a esterilidade de Raquel. Isaac comete um erro na criação de seus filhos, porque Isaac amava mais Esaú e sua mãe amava mais Jacó. Depois Jacó vai cometer o mesmo erro, amando mais José. Como é que as coisas vão acontecendo? Mas esse não é o foco da nossa pregação, mas é uma boa pregação. O que acontece é que Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó é um cara muito esperto, não é à toa que ele já tem esse nome Jacó, que fala que é um trapaceiro. Jacó é um cara muito esperto, e já vendo a velhice do seu pai, sua mãe o amando muito, vendo que Isaac já estava avançado de idade, cego, vivendo os seus últimos dias, ele faz um pedido a Esaú. Ele pede a Esaú para buscar uma caça, preparar um almoço, uma comida, enfim, do jeito que ele gostava, e depois que ele comesse, ele ia dar a bênção que ele recebeu de seu pai. Sua mãe, ouvindo essa história, Rebeca chamou seu filho predileto, e falou: Jacó, o seu pai vai abençoar o seu irmão, corre lá, pega lá uns cabritos, que eu vou preparar. Ele falou: mãe, mas o meu irmão é peludo, eu sou liso, eu não tenho pelo, ele vai descobrir, deixa comigo. E a mãe dele vai, prepara, veste ele com uma pelagem, e afinal é que Isaac vai comer, vai se alimentar, e no final ele acaba abençoando o filho errado. A bênção vai para Jacó e não para Esaú. Na verdade, Esaú já tinha trocado a sua bênção por um prato de lentilha. Então, na verdade, Esaú já tinha feito a abertura de mão dessa promessa, dessa bênção, não valorizou. Mas a verdade é que nesse momento aqui, Jacó, usando com uma astúcia, uma estratégia com a sua mãe, ele vai roubar a bênção do seu irmão. E seu irmão, sabendo disso tudo, o ameaça de morte. E os seus pais o chamam e falam: olha, o seu irmão está com muita raiva, quer te matar, vai embora. Vai lá para a casa do seu tio, irmão da sua mãe, e fique lá. E outra coisa que o seu pai pediu: não case com uma mulher estranha. Case com uma mulher que seja parente lá do seu tio. E Jacó o obedece. A Bíblia fala que Jacó, no meio de um caminho, já está anoitecendo, e ele vai se deitar, ele tem um sonho, e ali Deus se manifesta a Jacó, e Deus vai confirmar essa bênção que foi estendida pelo seu pai na sua vida. E ele faz um voto com Deus naquele momento, que se Deus o guardasse, o abençoasse na sua trajetória e no seu retorno para sua casa, de tudo que viesse na sua mão, ele daria um dízimo. E ele seguiu, e ele chega na terra do seu tio, e quando ele chega na terra do seu tio, a primeira pessoa que ele conhece é Raquel, filha de Labão, e ele se apaixona por Raquel. Seu tio se alegra porque fala: você é sangue do meu sangue, não é justo você ficar aqui, trabalhar sem um pagamento. Você fala o que, que você quer, quanto que você quer receber, que eu vou te pagar. E ele pede a mão de Raquel em casamento. E isso lhe custou 7 anos de trabalho. No final dos 7 anos, ele pensando que ia casar com Raquel, mas o seu sogro Labão, mais esperto ainda que Jacó, vai dar a filha mais velha, chamada Lia. E quando ele vai ver, ele fica indignado: por que que você fez isso comigo? Ele fala: tem um costume aqui na nossa terra que a mais nova não pode casar antes da mais velha, mas não tem problema, você vai me servir mais 7 anos por Raquel. E ele serviu por mais 7 anos. Eu fico imaginando se o sogro do Guilherme fosse Labão. Ele ia estar trabalhando até agora para casar com Raquel. E aí, ele vai ter a sua esposa tão sonhada, Raquel. Lia vai entregar ali um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. E Raquel vê que ela não consegue dar ao seu esposo um filho, e ela entrega a sua serva, e a sua serva vai engravidar, depois vai engravidar de novo. Aí Lia vê que a sua serva, que a serva de Raquel a engravidou, ela vai entregar também a sua serva para Jacó, que vai engravidar, que vai engravidar. Lia vai engravidar de novo, e nada de Raquel, até que Deus se lembra. Deus se lembra de Raquel, e Raquel vai ficar grávida, e ela vai ter um filho chamado José. Esse José vai se tornar o José do Egito. E a nossa história começa aqui. Quando José nasce, é como se tivesse fechado ou terminado um ciclo na vida de Jacó naquele lugar. E ele vai chamar o seu sogro para um bate-papo. E é exatamente aqui que nós vamos entrar em Gênesis 30, 25. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu fiz essa introdução para que você pudesse entender qual é o relato que nós vamos estar discutindo nessa noite. Depois disso tudo acontecer, das suas esposas, de já ter todos os filhos, ele agora vai entrar num bate-papo com seu sogro, e vai falar assim: irmãos, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que antes possuía, antes da minha chegada, aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, como cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. A minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se tiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoque, amendoeiras e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e faziam com que eles ficassem junto dos animais listrados, pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte à terra de seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem aos campos onde estavam os seus rebanhos, e lhe disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o meu Deus, o Deus de meu pai, tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem feito de tolo, mudado o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos gerarão filhotes salpicados. Se ele dizia: as que as listras seriam o seu salário, todos os rebanhos gerarão filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou o rebanho do seu pai e deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele me disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você tem ungido uma coluna e me fez um voto. É isso tudo aí. É uma história fantástica. O Deus da bênção, o Deus da fidelidade. Irmãos, a nossa história aqui, como eu falei, onde eu parei foi assim que nasceu José, o filho de Raquel, ele falou: quero ir embora. Seu sogro não queria que Jacó fosse partisse. Por que ele não queria que Jacó partisse? Porque ele viu a bênção de Deus. Depois que Jacó chegou na sua terra, ele enriqueceu. Ele falou: não, não vai embora, fica aqui, você não pode ir embora. Porque ele sabia que a bênção que se estendeu até a sua casa vinha de Jacó. E ele vai fazer um acordo com Jacó. Jacó fala: tudo bem então, vamos fazer o seguinte, todas as ovelhas suas aí, salpicadas, malhadas, pintadas, vai ser o meu salário. E ele concordou. E ele concordou porque, irmão, na verdade, as ovelhas salpicadas, malhadas, pintadas, elas eram menos nobres. Elas tinham um valor menor do que as brancas. E normalmente o rebanho, ele tem ali a sua maioria de ovelhas brancas. Então, na verdade, a quantidade de pintadas, salpicadas, seriam sempre menores e com menor valor. Então Labão aceitou o salário de Jacó. Mas mesmo ele aceitando aquele salário, mesmo ele fazendo um acordo, o que ele faz? Ele vai, pega seus filhos, vai lá e manda pegar o rebanho. Olha, tudo que for salpicado, tudo que for pintado, tudo que for preto, tudo que for malhado, recolhe esse negócio todo, some com isso daqui, porque quando Jacó chegar para pegar o seu salário, não vai ter nada, e ele vai ficar comigo. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jacó chega para pegar o seu salário, que vai passar o cartão no banco, cadê o saldo? Só tinha ovelha branca. Que situação. Mas que Labão não sabia é que a bênção de Jacó não estava nas ovelhas. O que Labão não sabia é que a bênção de Deus não estava limitada a uma circunstância humana. E agora, além dele estar sem salário, quando ele chega no rebanho, só tem ovelha branca. Como é que vai nascer salpicada? Como é que vai nascer ovelha preta? Como é que vai sair malhada? Como é que vai sair listrada? Não tem como. Mas o interessante na Bíblia é que ele, em nenhum momento, ele vai reclamar com o seu sogro. Em nenhum momento ele vai se manifestar que era direito dele, ele fez um acordo. Em nenhum momento na Bíblia vai falar que assim, e Jacó chegou diante de Labão, falando: Labão, você já começou me passando a perna no salário. Eu não vou trabalhar. Mas você não vê isso. O que que você vê? É que quando ele chega lá, ele fala que assim, ó, Jacó continua apacentando o resto do rebanho de Labão. Ele continuou. Mas por que que Jacó continuou pastoreando o rebanho que sobrou, se ele já percebeu? Porque ele era o pastor, ele era o que cuidava do rebanho, ele sabia o que que tinha lá. Porque Jacó tinha certeza da promessa e da fidelidade de Deus. Essa está aí a grande verdade. E eu gosto porque fala assim, ó, eu anotei isso aqui, Jacó continuou a apacentar o rebanho de Labão. Ele não recorreu a estratégias desonestas, não reclamou, em vez disso, ele trabalhou com honestidade e confiança em Deus. Mesmo em uma situação difícil, Jacó sabia que Deus o ajudaria. Isso nos ensina que mesmo quando enfrentamos desafios, podemos confiar que Deus está conosco e nos ajudará a superar dificuldades. Irmãos, por que que essa palavra veio ao meu coração? Porque nós estamos sendo bombardeados de palavras de morte o tempo todo. Você já acorda ouvindo palavra de derrota. Você já acorda falando que não vai dar certo. Você já acorda falando, por que que você vai estudar? Você não está vendo a realidade, não? Você não está vendo a realidade? Você não está vendo a economia desse país, não? Você é louco? Você não está vendo esse troço doido que a gente não sabe o que vai acontecer? Você não está vendo o que está acontecendo aí fora no mercado? Você não está vendo como é que a situação está difícil? Você não sabe como é que esse governo vai para onde, vai ficar onde, vai fazer, não vai fazer? Você não está vendo essa quantidade de escândalo? Como é que vai dar certo isso? Como é que você vai prosperar? Como é que você vai crescer? Como é que você vai fazer um curso? Como é que você vai fazer uma graduação? Como é que você vai conseguir passar num concurso? Como é que você vai ter uma vida abençoada numa realidade dessa de país? Meu irmão, Jacó não tinha nem salário, mas Jacó tinha um Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não perdeu o controle. Deus continua no comando. Deus continua no comando. E aquele que prometeu é fiel. E a gente muitas vezes, a gente se perde. E parece que não existe um Deus, parece que não existe uma promessa sobre a vida daqueles que se entregou a Ele. Jacó, quando chega para receber o seu salário, não tem nada. E o que é pior de não ter nada? Qual é agora a possibilidade dele ter salário se só tem ovelha branca? Nenhuma. Nenhuma, beco sem saída. Mas havia uma promessa de fidelidade e de um Deus fiel. Irmãos, existe um Deus que continua no controle da minha e da sua vida. Eu me lembro quando Potifar, ele começa a ver José trabalhar na sua casa, José era um escravo, e ele começa a perceber que tudo que José fazia prosperava. Mas como que José poderia prosperar sendo escravo? Daqui a pouco esse cara foi lançado na prisão. E o administrador da prisão começou a ver que tudo que José fazia na prisão era bem feito, prosperava. Irmão, não interessa o cenário que você está, não interessa o cenário do país, não interessa circunstância humana, não interessa governo, não interessa nada. O que interessa é que Deus está sobre a sua vida. E aí, o que Jacó vai fazer? Está num beco sem saída, ele vai pegar algumas varas e vai colocar ali nos bebedouros. Bebedouro sempre me persegue. Meu Deus do céu, minha vida é bebedouro, irmão. Não tem jeito não. E ele vai colocar ali aquelas varas. E todas as vezes que as ovelhas estavam ali para beber água, que elas iriam fecundar, ele colocava a varinha. E aquela vara não era mágica. Aquela vara ali não mudava a genética dos animais. Aquela vara ali, na verdade, era uma manifestação, um símbolo de como é que Deus estava fazendo o movimento do milagre na vida de Jacó. E toda vez que ele colocava ali, nasciam as ovelhas de acordo com o salário que Labão determinava. A Bíblia fala, e ele falou assim, Raquel e Lia, o seu pai trocou o meu salário 10 vezes. Mas o Senhor não deixou ele me prejudicar. Labão falava assim: olha, o negócio está estreito, vai, agora deixa eu botar aqui uma difícil, só vai ser pintada. Tá bom, pô, só nascia pintada. Eu vou: não é possível. Vai fazer assim, agora vai ser ovelhas salpicadas. Tá bom, pô, só nascia salpicadas. Não é possível. Não, vamos botar, agora vai ser ovelha manchada. Tá bom, só nascia manchada. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele falou assim: olha, seu pai trocou meu salário 10 vezes, mas ele não entendeu que a minha bênção não está no meu salário. A bênção não está na ovelha, a bênção não está no governo, a bênção não está na economia, a bênção não está, a bênção está sobre você. E aí muda tudo. Porque a gente não precisa de circunstância humana, de cenário, para ele se manifestar e mudar a nossa história. E eles ficam loucos. E aí a cara já de Labão não é mais a mesma. Os filhos: ele está roubando meu pai, olha que loucura. Eles estão roubando meu pai. Mas é incrível, porque Deus fala assim: eu sou o Deus. Ele fala que assim: olha, o anjo do Senhor me disse, eu respondi: eis-me aqui, olhe, veja que os machos estão fecundando. Eu sou o Deus no qual você ungiu, o Senhor fez um voto. Eu tenho visto o que o Labão tem feito com você. Ele fala assim: olha, tudo que Labão fez com você, eu tenho visto. Irmãos, Deus vê a minha vida e Deus vê a sua vida. Ele fala: olha, eu tenho visto tudo que Labão tem feito com você, mas eu não tenho deixado ele te prejudicar, a ponto do rebanho de Jacó se multiplicar e o rebanho de Labão diminuir. Nós temos o Deus da fidelidade. Ontem nós tivemos o culto dos homens. Mas o culto dos homens foi bom, foi animado, não foi? Do nosso jeito. Mas foi bom, foi animado. Não foi tão assim também, tão, mas foi bom. Enfim. E o Tuta falou também, deu uma palavra. E o Tuta falou o seguinte: Tuta deu o testemunho do pai dele. Tuta vem de uma das cidades mais bonitas, mais bacanas do Brasil, chamado Nova Iguaçu. Vocês não devem conhecer. E o Tuta falou ontem assim: meu pai era um homem muito inteligente, mas ele viveu a vida toda como um porteiro. Eu pedi o Tuta autorização para falar. Ele falou: e meu pai viveu a vida toda como porteiro, ganhando 1,5 salários. Mas meu pai fez uma casa de 2 andares em Nova Iguaçu, criou 6 filhos, e os 6 filhos servem ao Senhor. Sabe qual o nome desse negócio? A bênção, a fidelidade. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. A diferença é ter a bênção. Porque quando você tem a bênção de Deus, essa bênção de Deus, ela não vai respeitar, ela não está limitada a circunstâncias humanas, a circunstâncias de governo, a circunstância da realidade que nós estamos vivendo. Ela ultrapassa tudo isso, porque Ele é o Deus da fidelidade. E nós ficamos presos, nós perdemos a visão de quem Ele é, porque nós somos, na verdade, o tempo todo inundados de palavras de morte, de que não vai dar, de que já foi. Eu tive na minha época, irmãos, uma síndrome de chegar atrasado. Toda vez que eu chegava numa empresa, o pessoal: pô, tu tinha que ter entrado aqui antes, cara. Pô, a empresa era boa pra caramba, agora não dá nada. E eu comecei a ter síndrome de chegar atrasado. Cara, a empresa dava participação. Eu falei: gente, será que eu sou amaldiçoado? Já não sou muito bem com o time, não é? Eu chegava na empresa, pô, antigamente que a empresa era boa, Falei, mas por quê? Agora, tá vendo aí, ó, não dá mais nada. Aí eu ia para uma outra empresa, pô, tu entrou na hora errada. Falei, mas por quê? Pô, a empresa antigamente dava uma cesta desse tamanho, agora não dá nada. Falei, gente, eu tinha um sonho de ganhar vale refeição, não é da época de você, né, que era um papel, que era um sonho. Mas, irmãos, depois que eu tive um encontro com Deus, eu entendi que não tem esse papo de chegar atrasado, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. O problema, irmãos, é que a gente deixa essas palavras de morte, a realidade entrar no nosso coração, e a gente perde a fé. O pastor falou há pouco tempo aqui sobre perspectiva e fé, baseado nos 12 espias. Dos 12 que foram, 10 falaram assim, ó, vamos embora, porque não vai dar. Ele nos enganou. Somente Josué e Caleb tiveram fé e falaram, não, se Ele prometeu, Ele é fiel, subamos e tomamos. Mas muitas vezes, irmão, nós somos influenciados pela realidade e perdemos a nossa visão, perdemos em quem nós temos crido. E a gente vamos afundando e vamos ficando paralisados diante de uma realidade e perdemos a ousadia, perdemos a visão, perdemos o entendimento que existe um Deus que é por nós. E a gente simplesmente para. Quando Jairo foi procurar o Senhor, que a sua filha estava doente, e ela não melhorava, só piorava, e ele foi procurar Jesus e falou assim, ó, vamos embora, vou com você na sua casa. E no meio desse caminho acontece uma porção de coisa, aparece a mulher que tinha um fluxo de sangue, toca, e ele, Jesus para, e aí quem me tocou? E Jairo é desesperado, meu Deus, ele agora quer saber quem tocou, minha filha está morrendo. E no meio dessa confusão toda, chega um e fala assim, ó, não incomode mais o mestre, ela morreu. Entrou uma palavra de morte, mas no meio daquela confusão, ele falou que assim para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E quando ele chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Já estava lá o carro do Sinaf, tudo certo, o pessoal chorando. Ele só levou 3, falou, não quero 12 comigo. E a gente tem que saber com quem a gente anda. Imagina se ele tivesse levado Tomé para lá. Tomé ia chamar no canto e falar, eu se sou você, não mandava a funerária embora não, vai que não funciona. Ei, não cria, pô. Mas não é verdade? Ele falou, ó, se eu não tocar na sua mão e ver, eu não creio. Tem gente que anda, mas não crê. E quando Jesus chega na casa da menina, fala que assim, ó, ela não está morta não. A pessoa não está morta, ela é gelada igual um picolé, não está morta. Falou, não está morta. Irmãos, aonde a gente vê morte, Deus vê possibilidade de milagre. A gente tem que mudar o nosso foco. Nós temos que mudar o entendimento. Porque veio um centurião que não tinha nada a ver com esse nosso universo. Tinha nada a ver com esse nosso universo. O cara era um romano. E ele chega para Jesus e fala que assim, Senhor, eu tenho um servo, um amigo que está muito doente. Jesus falou, não, eu vou na sua casa. Ele falou, não, o Senhor não pode ir na minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor der uma palavra, ele vai ser curado, porque o Senhor é um homem de autoridade. Se eu mandar um soldado ir, ele vai. Se eu mandar ele voltar, ele volta. E o Senhor tem toda a autoridade. Se eu mandar uma palavra, acabou. E Jesus fala que assim, ó, você viu esse homem? Ele é um centurião. Ele não tem nada a ver com esse universo nosso de igreja. Mas eu não vi nem Jael uma fé tão quanto essa. Irmão, nós vamos perdendo a visão, porque o mundo todo vai te colocando um entendimento que não dá. Não dá. O tempo bom foi lá atrás, antigamente era legal, agora esquece o mundo agora, não vai dar para abrir uma loja, não vai dar para você investir, não vai dar para você investir, para você morar lá fora, não vai dar para você fazer aquele curso que você quer. Acabou, isso ficou no passado. Irmão, se você tem a bênção de Deus, tudo é possível para aquele que crê, ponto. E ponto. Porque o nosso Deus continua sendo Deus. E aquele que prometeu é fiel. E nós não podemos, irmão, perder a visão. Quando o pastor Vani falou assim, fala lá no domingo à noite, eu falei assim, meu Deus do céu, estava no sertão da Bahia essa semana, quando ele me ligou. Eu falei assim, o que eu vou falar? Estou no meio desse sertão aqui procurando crente, igual um doido. Ele falou assim, você vai falar que eu sou um Deus que trago à existência aquilo que não existe, que eu sou um Deus que continua sendo fiel, que não tem impossível para mim. Aquele que crê em mim verá minhas maravilhas, independentemente da realidade. Pode trocar o seu salário, pode fazer o que você quiser, agora tu vai fazer isso, agora tu vai fazer aquilo, irmão, acabou, não interessa. Não importa a realidade, importa é a bênção. Vou contar um testemunho, vou ser audacioso igual o pastor Marco foi de manhã, mas não vou fazer você chorar não. O pastor Marco de manhã fez todo mundo chorar. Para ilustrar, eu saí de uma empresa há pouco tempo, de uma empresa que eu tive uma história, fiquei lá 22 anos. Saí, mudou a visão, está tudo bem, saí. Fui trabalhar numa outra empresa, uma empresa menor, num outro segmento próximo, mas não é o mesmo segmento, área de bebedouro. Vendia purificador de água, vou trabalhar com bebedouro. Tu vê, bebedouro aqui, bebedouro na minha vida, ó, tem conexão. É? E é complicado, é um outro mercado, é um mercado difícil, nunca trabalhei com esse negócio, é um outro tipo de cliente, um tipo de abordagem. Mas existe um Deus. E aí lá na empresa o pessoal falou assim, Corre, tem um sonho aqui de vender para uma empresa lá do Pará, e eu não consigo entrar nessa empresa, está um ano tentando falar com esse comprador e esse cara não compra. Eu falei, qual é a empresa? Ela tal. Eu falei, eu conheço o comprador lá. Liguei para ele. E aí ele falou assim, eu vou entrar de férias. Eu não vou pedir nada agora, mas quando eu voltar de férias eu vou te procurar. Eu falei, tá bom. Pensei que... Ele voltou, ele me procurou. Falei, e aí, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Foi embora. Então, me manda a tua tabela, vou fazer um pedido. Eu falei, nem acreditei. Porque a gente crê e não crê. Não é verdade? Lembra daquela igreja que estava lá orando para Deus, Senhor, solta Pedro, Pedro quando bate na porta, pensa que é fantasma. Não creio em nada, é pela misericórdia. Ele falou, vou fazer um pedido, falei, vai mesmo, eu vou, tá bom. Aí ele botou outro pedido, e aí o presidente lá, o dono da empresa, falou assim, olha só, esse cara do Pará que tu botou aí, o cara não para de pedir, cara. Queria que tu pegasse o avião e fosse no Pará lá conversar com ele, agradecer. Porque o cara está comprando direto. Onde ele está botando tanto bebedouro? Eu falei, não sei. Vamos embora. Peguei avião, Manaus. Vamos nessa. Porque tem uma coisa aqui em Jacó. Jacó, quando chegou lá e não viu o salário, ele não parou de trabalhar, ele continuou trabalhando. E com fidelidade. Ele fez a parte dele, ele continuou levando o rebanho para beber água, no sol, ele continuou cuidando das ovelhas, com integridade. Não tinha no rebanho de Jacó, ovelha que era do seu sogro. Nós temos que ter integridade, nós temos que levar um negócio a sério. Se você tem o seu trabalho, você tem que dar exemplo, porque você na verdade, representa um reino lá. Você representa alguém lá. Tem que ser o melhor naquele negócio lá. Tem que se dedicar. Jacó não é porque o seu patrão não era reto, queria deixar de ser reto. Ele foi fiel. Foi lá, vamos embora, estou aqui com você. Eu vou pastorear o que tem, está comigo. Porque eu sei que o meu negócio não é com você. É lá. É Deus que honra, irmãos. Para com esse negócio aí, tem um jogador, ainda bem que não era no Vasco, era do Flamengo, que falou assim: eles pensam que me enganam, pensam que me pagam. Não é isso, Silviano, que ele falou? Ele falou assim, ó: eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Ele saiu do Flamengo, foi jogar num time lá em Brasília. Porque não é assim. A nossa bênção não está na empresa. Nós temos que ser fiel à empresa. Mas quem vai nos abençoar é Ele. Tem que ser fiel. Se alguém passar no teu rebanho, não pode encontrar nada que não é teu. Não pode. Fui para o Pará. Cheguei no Pará, fui lá agradecer o Jefferson. Jefferson, muito obrigado. Porque Deus sempre vai usar alguma coisa, alguém, alguma situação, para poder te abençoar. E eu fui agradecer o Jefferson, e eu estava no coração de botar uma revenda lá em Manaus. Manaus não tinha ninguém, ninguém vendia negócio lá. Falei, não, tem que botar alguém lá em Manaus. Falei, Jefferson, você não conhece ninguém lá em Manaus, não? Vocês não têm vontade de abrir uma loja lá em Manaus? Ele falou, não, Manaus não dá, porque Manaus tem um cara que é maior do que a gente. O cara tem 7 lojas lá. Eu falei, sério? Sério. Qual o nome do dono lá? É seu José. Beleza. Cheguei no hotel, liguei para a empresa, compro uma passagem para mim para Manaus. Eu tenho que ir para Manaus. Fazer o que lá? Eu vou visitar um cara. Que cara? José, mas quem é José? Não sei. Mas ele falou que ele é maior do que ele. A empresa ligou, mas só tem voo 11h45 da noite, tu vai chegar lá 2h30 da manhã. Eu falei assim, é nesse que eu vou. Porque é assim que tem que ser. Esquece esse negócio que tu pega 8, larga as 5, que já começa a ficar o relógio. Você quer ser grande, esquece esse negócio. Teu compromisso não é com aquele ali não, é com ele. Fui embora. Liguei para a empresa de manhã, quero falar com o comprador. Não, o comprador fica no endereço tal. Peguei um Uber, fui para o endereço tal. Chega lá e não vai me atender. E ele não me atendeu. Quem é o senhor? Sou da empresa tal. Mas de onde? Do Rio de Janeiro. Tu veio fazer o que aqui? No mínimo, do Rio de Janeiro. Vender alguma coisa. Falou, não, ele falou que não pode. Falei, pô, mas fala, eu vim lá do Rio de Janeiro para falar com ele. Aí mandou uma assistente. Deus sempre vai usar alguém. Ela falou assim, olha, ele não vai atender o senhor, mas vou lhe dar uma dica. Vai lá na loja do centro, procura o Silva. Ele é o gerente mais antigo da empresa. Se esse cara receber você e gostar, ele vai lhe atender. Fui para a cidade. Cheguei na loja, cadê o cara? Não estava. Não é fácil, irmãos. Não estava. Fiquei esperando lá. Ele chegou. Fui lá falar com ele. Seu Silva, sou Silva. Eu sou o Cláudio da empresa tal. Tudo bom? Tudo bem. Você veio fazer aqui? Eu vim aqui, eu vendo bebedouro. Ele falou, bebedouro? Falei, bebedouro. Rapaz, eu estou doido para comprar bebedouro. Irmãos, estou falando isso no púlpito da igreja. Eu falei, aí eu de novo não acreditei, Miquel. Sério? Que tu quer comprar bebedouro? Aí eu vou, sério, cara, eu vou arrebentar de vender aqui, tu não tá vendo o calor, não? Eu falei, eu tô vendo. Vamos tomar um café? Eu falei, vamos, senta aí. Aí eu sentei, ele pegou o telefone. Jimmy, eu tô com um cara aqui da empresa tal, tu não pode receber ele, não? Era o comprador. Aí ele, não, tu tem que receber. Porque eu tenho que comprar o produto dele. Aí ele falou assim, não, mas eu não posso atender. Pode atender amanhã, 9 horas da manhã. Ele falou, você pode estar lá amanhã, 9 horas da manhã? Posso. Cheguei 9 horas, estava o café. Sentei com ele. Apresentei a tabela para ele, tudo direitinho. O cara olhou. Falou, não, nós vamos fazer um pedido e tal. Vamos ver como é que a gente vai ficar aqui. Falei, beleza. Eu falei, Jimmy, me dá os endereços da loja, que eu quero conhecer todas as suas lojas. Ele falou, ah, mas são 4 lojas. São 4 lojas aqui em Manaus, uma em Parintins, uma outra lá em Santarém e uma em Roraima. Eu falei, vamos embora. Parti. Fui para a loja da outra loja do centro, estou lá visitando a loja do centro, daqui a pouco entrou uma ligação no meu telefone. Eu atendi, falei, pois não. Ele falou, seu Cláudio, eu sou o seu José. Eu falei, que o seu José? Sou o seu José, o dono aqui da empresa. Foi o dono da empresa. Foi que você está aqui na minha loja? Eu falei, eu acabei de sair. Rapaz, eu estou aqui na loja. Eu estou voltando agora. Eu falei para o cara, volta, irmão, volta, volta. Ele volta para o lugar onde você me pegou. Ele falou, mas eu estou com... Não, não interessa, te dou até em dinheiro, volta. Voltei, cheguei lá, está o seu José, quase 80 anos, me recebeu, começamos a conversar, falou da filha, falou da história dele. Você está com tempo, garoto? Eu falei, estou. Vou te apresentar a minha loja. Entrei no carro dele, quando deu duas, ele falou assim, você gosta de peixe? Gosto. Vou te levar para comer um peixe aqui de Manaus. Aí fomos comer um peixe. Ele falou assim, garoto, irmãos, é a graça de Deus. O cara falou assim, eu gostei de você, como é que o cara pode gostar de mim? Gostei de você. Eu vou fazer negócio, vou mandar a Jimmy comprar. Disse amém. Se despediu, vim embora. Quando foi quarta-feira, a empresa me ligou, lá de BH, Cosme. Aquele teu cliente lá de BH, fez um, de Manaus, fez um pedido. Fez. Ele pediu uma carreta de bebedouro. Olha isso. Mas olha isso. Olha a coisa, Silviano. Ele me ligou e falou assim, você não consegue melhorar nada, não? Porque o frete é muito caro. De Betim para Manaus é muito caro. Queria aproveitar. Melhora um pouquinho para mim. Falei, eu vou vir aqui na fábrica. Fui na fábrica, melhora um negocinho para o cara vai pagar a vista. Aí o dia falou assim, olha, eu vou dar mais 2%. Aí eu falei assim, Zé, conseguimos 2% para o senhor. Ele falou assim, ó, manda dobrar o meu pedido, manda vir duas carretas. Vamos pôr duas carretas. Depois eu fui descobrir que o Silva, que era o gerente da loja, é nosso irmão. Irmãos, o que eu quero dizer para você? Desculpa, mas eu vendo bebedouro. O que é bebedouro, irmãos? Não é nada. Desculpa, não é um carro, não é nada. Eu vendo bebedouro. Eu sou bebedouro de bebedouro. Eu estou falando sério. Não tem nada. Quer coisa mais simples do que isso? Mas não importa. Ser bebedouro, ser um foguete da NASA, não interessa. O que interessa é a bênção que está sobre você. E não importa. Então quero dizer para você nessa noite o seguinte: não abra mão daquilo que Ele te prometeu. Não desista do teu sonho, porque a realidade te diz que não. Não abra mão daquilo que você é, porque um dia você encontrou com um Labão na sua vida. Não deixe o Labão mudar o seu caráter. Continue sendo íntegro. Continue sendo honesto. Porque a nossa vitória não depende de circunstâncias humanas. Depende da nossa fidelidade de um Deus fiel. Essa é a diferença. A gente perde a visão. É tanta notícia difícil, a realidade nos impõe isso, que vai matando a nossa fé. E a gente começa a achar que o nosso Deus é um Deus do passado. Que a nossa geração chegou atrasada naquele Deus que fazia tanta coisa maravilhosa. É a síndrome que a gente tem, do chegou atrasado. Pô, mas Deus abençoava assim, era no passado. Era no passado que Ele curava. Era no passado que Ele abria a porta. É no passado, irmãos, o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de todo sempre. Ele continua fiel. Ele continua atuante. Ele continua presente. Ele continua fazendo maravilha. Eu peguei aqui, está lá em Provérbios. Provérbios, se eu não me engano, 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O nosso Deus não é um Deus que ficou no passado. O nosso Deus é um Deus do presente. É o Deus de José, é o Deus de José. É o Deus de Jairo, é o Deus de Jairo. É o Deus de Jacó, é o Deus de Jacó. Mas é o Deus da Ana. É o Deus do Gustavo. É o Deus da Joana. É o Deus do Anderson. É o Deus da Fernanda. É o Deus da Maria. É o Deus do Marcelo. É o Deus da Ângela. É o nosso Deus. Ele continua vivo, Ele continua poderoso, Ele continua soberano. Ele é o Deus fiel para sempre. Mas nós precisamos entender que Ele não precisa de circunstância para mudar a nossa história. Que Deus precisa, consagre os seus planos ao Senhor, consagre a sua vida, entrega. Senhor, existe uma promessa sobre minha vida. Que Jesus falou: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Existe um governo, irmãos. Porque a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Maior é aquele que é por você. Maior é aquele que guarda a sua vida. Maior é aquele que guarda a sua casa. Maior é aquele que guarda os seus filhos. Maior é aquele que prometeu. Maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que é por você. Maior é aquele que te amou primeiro. Maior é aquele que continua te amando. Qual é o nosso papel? Se entregar. Senhor, eu confio, não vou abrir mão. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu vou continuar cuidando do rebanho. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar estudando. Eu vou continuar trabalhando. Porque eu sei que Tu és fiel para fazer na minha vida infinitamente mais. O Deus da bênção, o Deus da fidelidade, Ele continua operando. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria que você desse uma resposta ao Senhor. Você precisa dar uma resposta a Ele. Deixa eu fazer um apelo aqui. Se você tem, de repente teve um sonho que você deixou de lado. Isso aqui não tem mais como passar nesse concurso. Eu não tenho como fazer essa pós-graduação no exterior. Não tenho como abrir a minha loja. Não tenho como fazer aquele negócio. Se você tem, de repente, você não vê nem mais chance a ver no próprio casamento, numa relação com o filho. Não, morreu. Isso aqui, e as circunstâncias, a realidade, as notícias acabaram te sufocando e matou essa esperança. Mas eu gostaria de lembrar você que Jacó também chegou num dia lá e falou que não tem mais esperança. Como é que eu vou ter o meu salário? Como é que vai ter ovelha salpicada, pintada? Se só tem ovelha branca, esquece, não tem como. Ah, irmãos, mas tem um Deus que não mudou, que continua no comando, que continua no controle e que hoje espera um movimento seu.